Boa noite, queridas e queridos, bem-vindas, bem-vindos todos à casa do Senhor, no caso aqui, uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, uma comunidade de graça, de perdão, de conexões. 17 anos de história e vale muito a pena contar esta história. E que bom que nós estamos aqui hoje juntos, ouvindo essa história, e muitos testemunharam essa história. Muitos testemunharam essa história desde que ela começou, e outros foram chegando e se associando, se agregando, e são hoje testemunhas de uma linda história, de uma comunidade linda que é a Casa do Senhor aqui em São Luís, a Ilha do Amor. Eu tenho muita alegria em estar aqui. Trago, sim, um abraço e um beijo carinhoso da minha esposa, Lau. A Lau não pôde vir, ela está me assessorando no cuidado com a minha mãe, de 86 anos de idade, e também assessorando o meu filho e a minha nora com os netos, né? A última vez que nós viemos aqui, ainda não tínhamos sido promovidos a avós, né? E agora estamos nesse status maior, e a gente está juntos participando, como eu vejo alguns avós aqui, participando da vida de seus netos. Então, trago da parte dela um carinho e um beijo de verdade. Ela pediu-me que fizesse essa menção aqui a vocês todos. Eu trouxe meus livros, que está lá com o Railton, no final, se você quiser, a série Bora para a Vida, 1, 2 e 3, e Bacia, Água e Toalha, o chão, o Evangelho no Chão da Vida, que foi construído aqui em São Luís e virou livro. Se você quiser, eu tenho alguns exemplares que estão lá com o Railton, se quiser, compra, paga e vai ajudar no meu sustento. Faz parte do meu orçamento as vendas dos meus livros. Manos, eu, enquanto participo desses momentos aqui, e essa é uma coisa que eu aprendi na comunidade da fé, na igreja, participar de uma reunião, de um encontro de irmãos e irmãs, que em alguns momentos destes encontros e dessas reuniões, a gente vai tendo percepções de presença de Deus. Cada um de modo diferente, em cada momento, em cada fala, em cada cântico, em cada expressão, em cada gesto, em cada olhar, num abraço, num aperto de mão. Eu vivo isso desde os meus 6 anos de idade. E eu não posso dizer outra coisa senão que, certamente, os melhores momentos da minha vida, dos últimos 60 anos de existência, já que eu vou para 67, eu vivi no ambiente da Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho nenhuma dúvida disto. Foi no ambiente da igreja que eu cresci e saía na hora do culto, como saíram essas crianças. Foi no ambiente da comunidade de fé que eu aprendi as primeiras letras. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia, quando eu fui alfabetizado. O primeiro livro que meu pai me deu para ler foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Os primeiros amigos que eu fiz na minha vida, e alguns estão vivos e somos amigos até hoje, foi no ambiente da comunidade de fé, na Igreja de Jesus Cristo. As primeiras paixões, os primeiros deslumbramentos com meninas, foi no ambiente da igreja. Eu me lembro que ali na época da puberdade, 12, 13, 14 anos, eu já me apaixonei por algumas meninas, e uma delas era a Lau, Nazaré, uma delas era a Lau, mas a Lau era 3 anos mais velha do que eu com 12 ela tinha 15, com 15 ela tinha 18, eu estava sempre na rabeira. Eu só consegui dar uma carteirada quando eu fiz 18. E aí já tinha uma base melhor para dar uma carteirada e trazê-la para mim. Estou com ela até hoje. Mas foi no, na comunidade da fé que eu vivi as minhas mais significativas experiências na minha adolescência. Eu conheci o amor na adolescência. Aqui entre nós, meu primeiro beijo na boca foi no ambiente da igreja. Uau! É óbvio que não foi no culto, né? É óbvio que não foi publicamente na reunião, mas foi num dos cantos, corredores da comunidade. Eu nunca me esqueço disso. Eu vivi essas experiências. Eu ouvi alguns convites da parte do Senhor, algumas convocações da parte do Senhor, num ambiente da comunidade de fé. Lembro-me que eu estava na galeria do templo da igreja, que era a nossa igreja, como assim nós chamávamos, e o meu pastor, que era um bom evangelista, pregou um sermão que eu não faço a menor ideia o que é que ele pregou, mas eu me lembro que da galeria eu entendi que havia da parte de Deus uma convocação para mim no que diz respeito ao ministério pastoral. E eu desci da galeria e corri e andei o corredor inteiro de um templo mais ou menos desse tamanho, e fui lá na frente como um vocacionado, e recebi a imposição da igreja naquele dia. Lembro-me que orei muito, muito, para que Deus me desse uma profissão, porque eu não fui bem nos estudos, porque eu fui acometido de toxoplasmose bem cedo, perdi a visão e muito dela. Nazaré sabe disto, e o Tomás também, e alguns que me conhecem sabem disso. E eu tive que dar conta de mim. Ah, e eu não me esqueço, obviamente, de que quando eu fui acometido daquela enfermidade, eu era motivo de oração em todas as reuniões da comunidade. Deus, poupa a visão desse menino. Não deixa que ele fique cego. E eu não estou cego. Porque o diagnóstico era esse. O diagnóstico era de cegueira. E eu perdi 70% dessa visão e 50% dessa. E convivo com isso a minha vida inteira. Foi na comunidade da fé. Foi na comunidade da fé que Lau e eu nos encontramos para valer e celebramos o nosso compromisso de amor. Foi na comunidade da fé que nós ficamos noivos. Naquela época a gente ficava noivo. E eu ando com a aliança do noivado aqui, é a primeira aliança. A primeira aliança. Foi na comunidade da fé. Foi na comunidade da fé que nós nos casamos, depois de um ano e meio de noivado. Lá na comunidade da fé, com irmãos, irmãs, amigos, amigas da história. Foi a comunidade da fé que me encaminhou para a minha primeira igreja, ainda como seminarista e ainda como um líder, não ainda pastor. Foi a comunidade da fé que convocou o concílio para que eu fosse examinado. Foi a comunidade da fé que colocou pastores, decanos, para me examinar e me aprovar para que eu fosse, então, ordenado ao ministério pastoral em 3 de dezembro de 1983. Vai fazer 39 anos agora. Foi na comunidade da fé. Foi na comunidade da fé que eu vivi a partir daí, Lau e eu, os melhores momentos da minha vida. A gravidez da Lau, da Carol, depois de 8 anos de casamento, depois a gravidez do Felipe, as pessoas que nos ajudavam a criar nossos filhos, as professoras e professores da escola dominical que ensinaram as primeiras falas bíblicas para os meus filhos. Eu devo a eles gratidão até hoje, porque eu não tinha tempo de ensiná-los, mas os professores lá atrás ensinam. Eu devo a minha vida à Igreja de Jesus de Nazaré. Eu devo a minha vida à Igreja de Jesus de Nazaré. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Não tem nada no que diz respeito à igreja que eu diga, teria sido bom não ter feito, teria sido bom não ter ido, teria sido bom não ter acontecido, porque tudo o que foi de bom e de ruim, de alguma forma contribuiu à minha vida, para que eu pudesse chegar até aqui, criar a minha família e agora ensinar os meus netos. Foi na igreja de Jesus. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Não é para falar bem de mim, não. É para dizer para você algo que eu queria que você guardasse e não se esquecesse nunca mais. A igreja faz muito bem. A igreja faz muito bem. E sabe por que eu estou dizendo isso hoje no aniversário da casa? Porque a igreja, o vocábulo igreja, ganhou as mídias, virou um vocábulo comum, virou uma palavra comum, virou uma expressão comum. Brinca-se com o vocábulo igreja, fazem piadas do vocábulo igreja, tratam com leviandade o vocábulo igreja. E neste tempo especialmente, a igreja, o vocábulo igreja, contaminou-se de um modo que há necessidade de se colocar algo após o vocábulo igreja. Igreja, isso. Porque só igreja não basta. Igreja, para lá, para cá, para cima, para baixo, deste, daquele, daquilo, daquilo outro, porque só igreja hoje não basta. O vocábulo. Mas para mim, quando eu falo igreja, quando eu escrevo igreja, eu não preciso acrescentar uma vírgula à palavra igreja. Porque para mim ela é o corpo vivo de Cristo. Ela é o corpo vivo de Cristo. E isso para mim é que importa. E qualquer outra coisa que se diga da igreja, a mim particularmente, não tira, não rouba um milímetro sequer da credibilidade que a igreja tem no meu coração. Eu não tenho um outro lugar melhor para dizer para alguém que está em aflição do que vá a uma igreja. Vá a uma igreja onde há irmãos e irmãs como estes pelos quais nós oramos aqui. Onde há lideranças como estes que estiveram aqui, que nós vimos seus rostos. Onde há gente anônima, a sua grande maioria, que quando chega alguém, acolhe, recebe, abraça, beija, veste, dá comida, se conecta. Eu não tenho um lugar melhor para indicar para alguém quando me pede ajuda. Em qualquer lugar do mundo eu pergunto: você conhece uma comunidade de fé perto de você, uma igreja? Ah, eu conheço sim. Vai lá em nome de Jesus, porque lá é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta, a Trindade se manifesta, o afeto da Trindade se manifesta, a ternura da Trindade se manifesta, o amor da Trindade se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta, o perdão se manifesta, a vida se manifesta. Na igreja. A igreja faz muito bem. Não confunda a igreja que faz muito bem com instituições religiosas que estão no mercado religioso, que tem uma clientela religiosa, que consome produtos religiosos. Isso não é igreja. A igreja não é uma instituição. A igreja não vende produto algum, a igreja não tem clientela. A igreja tem em si a graça de Deus, derramada da parte de Deus para ser derramada para todos os homens. Não confunda títulos, não confunda rótulos, não confunda outdoors, não confunda isso com igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ela faz muito bem. A igreja, segundo Mateus capítulo 16, na boca e da boca de Jesus é, segundo Jesus, é a minha igreja. A igreja tem um dono, não é do Tomás, não é da Nazaré, não é do Gleib, da Ivana, do Neemias, da Socorro, do César, não é. A igreja é de Jesus, eles são servos de Jesus. Eles são servos de Jesus, serviçais de Jesus, estão ao comando dele. Quando Jesus dá um grito, eles se mexem. A igreja é de Jesus, e ali naquela hora, quando Jesus institui a igreja a partir de uma fala de fé de Pedro, de convicção de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a partir dessa declaração que a igreja começa a ser constituída, embora o embrião dela venha sendo construído a partir da convocação dos primeiros discípulos, mas é ali que a igreja recebe um carimbo, e Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é a igreja. Ela é a igreja, ela não é uma instituição religiosa, não, ela é a igreja, ela não é um sistema religioso, ela não é uma estrutura religiosa, ela não é uma organização religiosa, ela é igreja viva, viva. E não é que o inferno vem contra a igreja e a gente fica aqui tentando segurar a porta para o inferno não entrar na igreja. Não é isso, não. É a igreja, porque é luz aonde chega, e a trevas ela clareia e ela vai estendendo o reino, empurrando o diabo e o inferno para o seu lugar. É a igreja que resiste empurrando, não é resiste se defendendo. A igreja avança, e a igreja avançou daquele dia, avançou. O livro de Atos inteiro conta dos primeiros dias da igreja, dos primeiros anos da igreja, o tanto de conversões, de mudanças, mudanças radicais, de milagres, de fenômenos que foram acontecendo. O primeiro século foi uma invasão da igreja no mundo, até que começaram a transpor as fronteiras, e a igreja chegou na Europa e vazou para toda a terra, de modo que a gente não tem ideia como é que o evangelho chegou em alguns lugares ermos do mundo, porque nunca parou, nunca parou. A Bíblia fala do Paulo, apóstolo para fora das fronteiras, mas o Paulo foi um precursor, um modelo, um ícone. Porque depois de Paulo vieram dezenas e centenas e milhares de irmãos e irmãs anônimos, que foram vendendo a si mesmos nos portos, para pegar o evangelho além mar, além mares. A igreja nunca parou, a igreja nunca fechou, e a igreja jamais fechará, jamais. Os primeiros 300 anos da história da igreja foram os 300 anos mais fascinantes da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. De tal ponto, ou a tal ponto, que alguns generais dos imperadores mais sanguinários e mais perseguidores dos cristãos, alguns generais chegavam aos Césares e diziam assim: César, o senhor está mandando matar todo esse pessoal que tem uma bandeira que chama Jesus de Nazaré. Mas acontece que esse pessoal, eles cuidam dos doentes deles, mas cuidam também dos nossos soldados, cuidam também dos inimigos, cuidam também daqueles que os perseguem. Eles cuidam. E os imperadores assim, mas como que pode ser isso? Nós vamos lá para persegui-los e matá-los, e os que sobram vivos vão cuidar dos que sobreviveram deles, mas também cuidam dos que sobreviveram de nós. Eles são assim. Quem são eles? São os do caminho, são os seguidores de Jesus de Nazaré. Não tinha nome, não tinha placa, não tinha templo, não tinha dia santo, não tinha horário sagrado, não tinha nenhum tipo de campanha disso ou daquilo outro. A igreja existia, e ela era servidora do mundo, serva do mundo. Não importa que mundo e quem do mundo era, a igreja sempre serviu. A igreja de Cristo faz muito bem, faz muito bem. E mesmo com a constantinização do cristianismo, ou dos seguidores de Jesus, da igreja de Jesus, em que alguns entendem que Constantino se converteu, outros entendem que ele se cristianizou apenas, ele se aculturou, ele aderiu a uma fé fenomenal, estranha, poderosa, significativa, e ele entendeu que aquilo poderia ser uma ferramenta para agregar ao seu poder ainda mais poder. E é óbvio que houve quem foi na história dele, mas há aqueles que nunca, nunca entraram nesse jogo, sempre foram igreja, igreja, igreja. E é óbvio que esses últimos 2000 anos, com a cristianização do mundo e não a conversão do mundo, a cristianização trouxe muitos danos à igreja. Mas a igreja resiste. Ela não baixa a cabeça. Ela não se cansa. Ela não descansa. É dia e noite. Você tem notícia de gente se convertendo no planeta inteiro, se reunindo em porões, se reunindo em cemitérios, se reunindo à noite, de madrugada, se reunindo às escondidas. Gente convertida. Gente da igreja. Como é o nome da sua igreja? Não temos nome. Mas quem são vocês? Somos seguidores de Jesus de Nazaré. Isso é o que nós somos. Manos, manas, neste tempo em que há uma confusão generalizada de que igreja nós estamos falando, qual é a igreja mais isso ou mais aquilo, certa, errada, mais poderosa, menos atraente, mais reluzente, menos reluzente, qual é? Eu diria assim, que dessas todas que disputam estes lugares, nenhuma delas é o que deveria ser, porque é igreja de Jesus aquela que é menos bandeirosa e mais ativa. Para mim, particularmente, a igreja ficou muito bandeirosa. Está em muito palco. Está em muito palco. É palco demais. Muito. Exagerado. A igreja nunca precisou de palco. A igreja nunca precisou de refletores. A igreja nunca precisou desses artefatos. Agora, bom que ela tenha, porque com estes artefatos nós podemos chegar a muitos, a milhares e a milhões, como aqui agora. Estamos indo muito além deste templo, deste lugar, desta ilha. Mas é só para isto. Não é para deixar o brega mais bonitinho, o Tomás e a Nazaré mais lindos do que já são. Não. Isso aqui é um instrumento para a gente ir mais longe. Porque isso é o que Jesus disse que deveríamos fazer. Ide, e indo, preguem, ensinem, batizem, sirvam, cuidem, curem, levante pessoas. Tomás, já disse a você que você é inspiração para mim, bem como Nazaré e seus companheiros pastores e pastoras aqui. Vocês são inspiração, porque eu chego aqui, gosto do que vejo e gosto do que vivo. Primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia quem eram vocês e nem sabia quem era o Tomás. Mas a primeira vez que eu entrei aqui e vi o Tomás chegando, nós chegamos juntos e vi o Tomás entrando pela porta da frente e conversando com um, aí, o Tomás, o pastor, o bispo, e ele rodando para lá, rodando para cá, sem essa coisa de do tipo, agora o grande homem de Deus vai entrar. Desculpa aí, mas eu não tenho a menor apreciação para esse tipo de coisa. Eu recebo as palmas que vocês deram quando o Tomás me apresentou, eu recebo como um carinho tão especial que me coloca diante de Deus, Nazaré, como falamos ontem, constrangido. Porque eu sei quem eu sou. Alau sabe quem eu sou. A minha filha Carol sabe quem eu sou. Meu filho Felipe sabe quem eu sou. Minha mãe que está lá sabe quem eu sou. E vocês me receberem com aplausos aqui, ao mesmo tempo que me alegra, mas me constrange. Mas para mim é um constrangimento amoroso. Amoroso. Do tipo, brega, segura a onda aí, velho. Segura a onda aí, porque nós precisamos de você do jeito que você está. Por isso que eu almocei, Tomás, e fui caminhar na praia, porque eu não caminhei ontem, e já estava devendo um dia de caminhada. Deu às 4 horas, fui para a praia. Como é que é o nome daquela praia que eu estou ali? Calhau. Calhau. Eu preciso colocar lá. Linda praia. Linda, linda, linda. Eu fui, a primeira meia hora, a minha vontade era de tentar ir até o final, mas parece que ela não acaba nunca, ela deve acabar no céu. Que não acaba nunca. Eu falei, bom, não é para o céu que eu quero ir ainda. Eu vou para a casa do Senhor, mas é uma comunidade de gente. E aí voltei, e observando, ouvindo aquele vento maravilhoso, os meus cabelos esvoaçantes. Aí eu tirei umas fotos, mandei para lá e mandei para todo mundo. Aí os caras ficam invejando-me. Eu provoco esses pecados do pessoal, para o pessoal ir diante de Deus e pedir perdão e se consagrar. Sabe assim? Mas eu quero estar bem e em forma para, quem sabe, ainda me tornar aqueles e aquelas que me inspiram, cujas vidas me inspiram, e eu ainda estou no caminho para me tornar como algumas mulheres, alguns homens que me inspiram como servos do Senhor. Essa coisa de sermos tratados pelo nome, sem títulos. Essa coisa de não forçar a barra no que diz respeito às hierarquias. Não há quem seja melhor, cada um tem o seu dom e competência para servir e servem. Olha que grupo maravilhoso que nós vimos aqui. Quantas competências, quantas capacitações, quantas habilidades, quantos recursos, quantas disponibilidades. Com esse grupo de pessoas aqui dá para mudar o mundo todo. Porque eles fazem parte da igreja. Que faz muito bem, muito bem. Bom, isso era só uma introdução. Vamos à Bíblia agora. Estou brincando. Até porque, por exemplo, eu vou embora só na quarta-feira. E eu não estou em São Paulo, que é minha casa. Então eu não vou para casa. Então assim, eu não estou nem aí até que hora esse culto vai, entendeu? Porque eu não tenho para onde ir. Eu estou como preso na cadeia. Quem já fez Quem já fez missões em cadeia é legal, né? Porque o auditório não vai embora, você pode pregar. Você vai terminar o auditório, prega, prega, porque eles não vão embora, eles ficam ali, né? Às vezes nós somos meio assim. Não, mas eu queria, para confirmar esse bem que a igreja faz, eu queria recordar Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Que para mim tem sido divisa também de jornada, de caminhada. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidades, façam o bem a todos e priorizem os domésticos da fé. E eu tenho um quê com este fazer o bem? Quando observo os ensinos de Jesus fazendo o bem, Jesus era daqueles de fazer o bem, bem feito e até o fim. Jesus era assim, de fazer bem bem feito e fazer o bem até o fim. Todas as vezes que eu me deparo com expressões nos encorajando ao fazer o bem, não são para mim expressões pontuais, não, são expressões que dão início a uma providência que a igreja é capaz de dar e continuar apoiando, suportando, escorando até que aquele ou aquela ao qual, a qual desejamos fazer o bem, volte a andar com as suas próprias pernas, tome suas decisões, faça suas escolhas, e aí nós podemos dizer a eles, agora voltem para casa. Jesus tinha essa coisa de fazer o bem bem feito, e fazer até o fim, não deixava pela metade. Lá quando a multidão reclama de fome, Jesus olha para os discípulos que foram abordá-lo por causa da queixa de fome da multidão. Jesus diz assim: dai-lhes voz de comer. A fome não é um problema de Deus. A fome é nosso problema. Dai-lhes voz de comer. Senhor, ninguém veio preparado. Movam-se, agitem-se, mobilizem-se, aproveitem as oportunidades, observe o que está do lado, quem está do lado. Será que não tem ninguém que trouxe algum recurso que pode ser partilhado? Tem duas possibilidades daquele milagre, daquele dia. Um é bem crente, que tem a ver com milagre, um milagre, e outro não é tão crente assim, que tem a ver com uma outra possibilidade. Por exemplo, quando aquele menino se apresenta, com os pães e os peixes, e entrega às mãos de Jesus, e a partir daqueles pãezinhos e peixinhos, no final, sobram 12 cestos de pães e de peixes, de modo que aqueles que tinham famílias em casa e que não tinham nada para comer, puderam levar daquele dia, daquela refeição, daquele encontro. Porque o Senhor pôs a mão, orou, e a multiplicação aconteceu a partir do recurso de alguém que tinha levado algo. É isso que o Neemias repartiu com a gente aqui, quando falou de dinheiro. Por outro lado, como falei ontem, quando aquele menino se levanta e diz assim: mestre, eu tenho isso aqui. Aquilo que criou um constrangimento na multidão, que também podia ter levado alguma coisa, mas estavam egoístas. Se eu der para um, não vai sobrar para mim. E seguraram. Mas quando aquele menino diz assim: Senhor, eu tenho e eu te dou. Aquilo causou um constrangimento que brotou um milagre que foi do tipo assim: eu também tenho, eu também trouxe, eu também vim preparado. O Senhor quer usar, Senhor? Quero. E ali, e naquele momento, todos saem alimentados de modo a levar a sobra para aqueles que, quem sabe, em casa estavam esperando alguma coisa daquela partilha. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, chamada de bom samaritano, aquele da igreja, o tal do bom samaritano, que não era da casa de Israel, que não professava a mesma fé, que não lia a mesma cartilha, que não lia a mesma Bíblia, que não ia na mesma igreja, que não orava do jeito que todo mundo orava, que não pregava do jeito que todo mundo pregava, mas ele, quando vê aquele assaltado, caído, ele se preocupa, se ocupa dele, coloca ele sobre seu cavalo, leva lá para uma hospedagem. E quando ele tem que ir embora, ele diz para o hospedeiro: olha, tudo que ele precisar você dê, que quando eu voltar eu pago, fazer bem, bem feito e até o fim. E ele volta, e a minha impressão, que Jesus podia ter esticado um pouco mais essa parábola, a minha impressão é que o que salvou o assaltado, quando chega e ele está ali sentado na frente da hospedagem, já de pé, tranquilo, curado, aquele pergunta assim: escuta, para onde você estava indo quando te assaltaram? Eu estava indo para Jericó. Eu te deixo lá. Eu te deixo lá. Fazer o bem bem feito e fazer o bem até o fim. Aquele paralítico que desce do telhado na frente de Jesus. Aqueles amigos que o levam, colocam-no na frente de Jesus. Jesus resolve a vida dele com meia dúzia de palavras de poder. De poder. Os teus pecados estão perdoados. Começa por aí. Um parêntese aqui. Mano, mana, você não faz ideia do que esta frase pode causar na vida de uma pessoa. Você olhar nos olhos da pessoa e dizer: os teus pecados estão perdoados. Você não tem culpa. Para mim, aquilo tirou 99% do peso que aquele indivíduo carregava nas pernas, que impedia que ele andasse, porque quem era como ele naquela época, era tido como algo do pecado. Alguém pecou para que ele nascesse desse jeito, e ele carrega a culpa, ele carrega o pecado. Os teus pecados estão perdoados. Toma tua cama, melhor, levanta. Levanta, os teus pecados estão perdoados, a tua culpa está perdoada, então levanta, levanta. O homem levanta. Aí Jesus diz assim: toma tua cama, nossa Senhor, os amigos me trouxeram, toma tua cama, essa cama é a tua vida, é a tua história, é o teu currículo. Essa cama representa tudo que você está deixando para trás. Toma, coloca nos ombros e volta para casa fazer o bem, fazer bem feito e fazer até o fim. Quanto? Incansavelmente. Nós deveríamos, como igreja, igreja que faz muito bem, nós deveríamos abandonar certas expressões. A expressão outra vez deveria ser completamente excluída do nosso vocabulário. Porque há aqueles que nos procuram uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 1000 vezes. E a igreja que faz bem, ela não se estanca por causa disto. Ela olha para ele como se fosse da primeira vez. Da primeira vez. E diz de novo: os teus pecados estão perdoados. Para onde você estava indo? O que lhe aconteceu? Vamos de novo fazer isso. Porque a igreja existe para fazer o bem, fazer bem feito e fazer até o fim. Porque a igreja faz muito bem. Vou fechar dizendo que não é porque sou igreja que estou imune às dores da vida. Deus e alguns sabem das minhas dores. Deus e alguns sabem das minhas dores. Mas eu me lembro de uma situação vivida há 16 anos, junto com aquilo que vocês estavam vivendo aqui. E eu lembro que eu fui para casa tão derrotado, tão exposto, tão triste, tão magoado, tão ferido, aos 50 anos de idade, que eu disse assim: acabou para mim, acabou para mim, acabou. Logo depois do almoço, toca a campainha, a igreja, toca a campainha, a igreja, toca a campainha, a igreja, toca a campainha, a igreja. Minha sala ficou cheio da igreja. Da igreja. E eu chorava como uma criança. E eu recebi afagos, eu recebi beijos, eu recebi abraços, eu recebi carinho, eu recebi o que eu precisava naquela hora. E foi aquele dia, e no dia seguinte, e foi um mês, e foram 2 meses, e foram 3 meses, foram 4 meses, no 4º para 5º mês, que eu consegui botar a cara para fora. Mas eu tive alguns dos meus amigos, que entraram na minha casa, pediram licença para Lau, e foram no meu quarto, dizendo assim: levanta, vamos caminhar hoje, a igreja, levanta, vamos caminhar. Não, não quero, melhor teria sido morrer e tal. Vamos, bora, vamos caminhar, põe o terno, vamos caminhar. Depois eu te dou os nomes dos caras. Entraram na minha casa, me tiraram do meu quarto, me puseram para caminhar. E eu estou caminhando até hoje. Estou caminhando até hoje. Louvado seja Deus pela igreja. Mas para fechar mesmo, o ano passado, nesse período aqui, eu estava doente. Fui acometido de uma infecção inesperada. Para mim, sequela de tudo. Que eu trabalhei muito sentado durante a pandemia. Trabalhei loucamente durante a pandemia, sentado. E teve um domingo, dia 12 de setembro, eu falei a 4 igrejas ali no meu escritório. A 4 igrejas, uma em seguida da outra. Foram mais de 6 horas sentado. Quando eu levanto, uma dor aqui, ó, Nazaré. E essa dor viajou por essa região aqui, ó. Mas viajou de um jeito que me botou na cama. E eu fiquei algumas semanas literalmente na cama. Mas duraram mais de mês, quase 2 meses, o tratamento com medicação, essas coisas todas. E eu me lembro, vou confessar uma fragilidade minha aqui. Meu, não dou conta de exame de tomografia, de ressonância, essas coisas. Não dou conta. Não dou conta. E aí, num determinado momento, apareceu lá um dos médicos: vamos fazer uma tomografia. Eu falei: nossa, eu já deu aquele suador de molhar até a meia do sapato. Meu Deus do céu. Aí eu já pergunto se é tubo. É o tubo. Não, não é o tubo. Ele é vazado. Mas na hora do exame, o negócio vai vir na minha cara. Ele vai ficar na minha cara. É, mais ou menos. Fala: não vou dar conta. Pode me anestesiar. Adoro anestesia geral. Dá um barato, que é uma coisa deliciosa. quando eu volto, embora às vezes é muito dolorido, mas eu volto tão bem. Mas eu fiz uma oração. Fiz uma oração. Disse: Pai, eu quero experimentar aquela paz que excede todo o entendimento. Oração que eu aprendi na igreja. Eu fiz essa oração. E acreditem, eu tive dor, aquela dor de ter que tomar aquelas coisas, tipo tramal. E a médica falou para mim assim: tem que dar, porque vai doer, e vai doer muito. Mas dor, dor, dor. Mas acreditem, acreditem. Eu fui visitado por uma paz que me parece eu nunca tinha sentido na minha vida. De modo que quando passou, eu dei graças a Deus por ter experimentado aquela paz. E eu aprendi isso na igreja. Na igreja. A igreja só me fez bem. A igreja faz muito bem. A casa do Senhor, como igreja de Jesus de Nazaré, faz muito bem e vai continuar fazendo bem, bem feito e fazendo até o fim, e não vai parar até que o Senhor venha em nome para a glória dele. E o único compromisso que eu peço é que vocês me tragam aqui uma vez por ano, tá bom? É só isso. Que Deus... Queridos e queridas, de novo parabéns aos que são da comunidade, Casa do Senhor, aos que são de outras comunidades que estão aqui nos honrando com a sua presença. A sua igreja também é assim. A sua igreja também é assim. Você que está nos vendo e nos ouvindo aqui, em qualquer lugar, não importa, a sua igreja também é assim. A sua igreja faz bem, faz muito bem. Vamos parar de falar mal da igreja. A igreja faz muito bem. A igreja faz muito bem. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.